Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia de Renato Matos, pintor, cantor, músico e compositor baiano, que todo brasiliense conhece por uma de suas músicas mais famosas por aqui.
Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto.
Renato, essa música que a gente ouve ao fundo foi inspirada numa mulher poema, como você mesmo chegou a chamar, e que você conheceu nos idos da década de 80. Conta como surgiu essa letra.
Eu viajava, ia fora, ia pro Gama, ia pra longe, que tinha um lugar chamado As Casas, onde lá você encontrava político, artista. Quem podia chegar estava lá. Você terminava se surpreendendo. Ah, você está aqui, tudo bem. Aí tinha uma pessoa que me conhecia e eu levava meu violão, fazia serenata para ela. Um negócio super meio de letra, assim, tipo romântico, né? Meio de letra tem nada a ver, mas era uma coisa bem romântica. E quando eu chegava, ela encostava o serviço e... para me atender, né? Para ouvir música, ficar junto. E o que eu fazia? Eu levava o violão, leite de rosa, os presentinhos. Era uma coisa muito especial.
Um telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Se a garota que o cara ama tá pra lá do Gama, mata de desgosto. E ele fica dentro do pijama, em cima da cama, comendo biscoito. E a televisão com seus programas que não tem mais chama pra quem tá afoito. Ele foge para a Asa Norte, tropeçando em ratos que saem do esgoto. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto.
Renato, como que o reggae entrou na sua vida?
O reggae entrou na minha vida foi sem eu nem batalhar, porque eu tinha assim, tipo 12 anos de idade, eu ia pro porto. E eu ficava lá e pintava os navios, eu fazia amizade com marinheiros. E terminava entrando no navio e ouvia a frequência do navio, pegava a Jamaica muito bem e a Inglaterra e Estados Unidos. Aí eu via um cara, bicho, o nome dele era um roqueiro, ai, que tocava na Jamaica, na rádio da Jamaica, esse roqueiro. E uns caras antes do Bob Marley já estavam ouvindo, porque o reggae ele vem antes do Marley, foi que foi pro mundo, mas tem
muita gente antes.
Os anteriores. Eu ficava ouvindo. E chegava em casa e ficava tentando e não conseguia. Pegava até árabe, com ondas curtas, tal, mas no navio mesmo é que eu via o reggae. Depois o Jimmy Cliff, eu digo, ah, que barato, já existe aí. LP do Jimmy Cliff e tal. E aí eu fui comprando os LP, não parei mais, tem uma discoteca legal. De vinil, por sinal.
A fé, o reggae do jacaré. Tá na bolsa, tá no cinto, tá no pé. A bolsa ou a vida, jacaré. Sinto muito, meia sola. A sola, a beleza e a fé. A sola, a beleza e a fé. Vamos cuidar do rio e deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio agora. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Já. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade. Vamos cuidar do rio. Deixar o jacaré à vontade.
Ouvimos o reggae do jacaré de Renato Matos, meu entrevistado de hoje aqui no Trilha das Artes. E agora, Renato, vamos ouvir o quê?
Bayon Blues, que é uma que já não é indignada, ela já pede pra... Ela tá pedindo, está prometendo a si própria não sofrer de tédio. Vou prometer a mim mesmo nunca mais sofri de tédio. Cantar meu Bayon Blues será o meu melhor remédio. Essa música foi muito tocada pelo Liga Tripa, entendeu?
Nesse lado, 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 lado,
vou prometer a mim mesmo nunca mais sofrer de tédio. Vou prometer a mim mesmo nunca mais sofrer de tédio. Cantar meu Bayon Blues será o meu melhor remédio. Cantar meu Bayon Blues será o meu melhor remédio. O meu baião é vermelho, embora seja azul, é verde e amarelo. O meu baião é reggae, embora seja blue, é samba e é bolero.
Renato, seu nome também é muito associado ao projeto Cabeças. Como é que você foi parar ali?
Eu já tinha vindo a Brasília duas vezes. Aí eu vim para expor, depois eu vim para fazer uma peça de teatro, que era fazer o cenário de uma peça, que era Menino Não Entra, do Sembrone, com Guilherme Reis e Ara Petrekovski. Era Johanne Mads. Todo mundo... Era o princípio do Grupo Pitu. As pessoas que depois virou o Grupo Pitu, mas era no Carmo, um negócio no começo. O Neil Lúcio era... Acho que era o diretor da peça, mas eu não era. Então eu vim para fazer esse trabalho e voltei para Salvador. Aí Neil abriu a Galeria Cabeça, uma galeria de arte, na 11, conseguiu um espaço, fez a galeria e me mandou buscar em Salvador para fazer uma exposição na galeria. Aí eu pintei uns quadros lá em Salvador e vim para cá. Aí fiz a exposição, ficavam sentados. Sabe o que é a galeria de arte? Aquela... aquele nada, né? Aquele espaço vazio, aquele deserto. Aí na hora de se puxa, né? Esse negócio de galeria de arte é um negócio muito estático. Vamos aproveitar, convidar os músicos, cara, esse quintal aqui, vamos aproveitar, fazer um som aqui aos domingos. Aí comecei. Eu e Aroldinho Matos, um grande guitarrista de blues daqui da cidade. O sinal tocou comigo na maioria dos meus discos. Aroldinho tinha uma craviola. Eu tinha um violão, uma percussão. Começamos. Aí veio Tony Maia, veio Paulo André, veio o pessoal do Beijo, que era o Kido Guerra, que por sinal o Kido Guerra escreveu um livro sobre o Cabeça. O sonho acabou, quem não dorme não existe sleep bag, nem sequer sonhou sleep bag lá o Gilberto Gil, né?
Brasília te basta?
Eu me sinto seguro em Brasília, mais do que em qualquer lugar. Porque eu me acostumei a ela, então eu sei onde eu vou. Quando eu volto pra Salvador, outro dia eu voltei pra Salvador. Não deu pra ficar, porque eu não me readaptei. Eu me sinto alienígena na minha própria terra. Entendeu? Então mudou tudo. Em Brasília eu me sinto como meu porto seguro. Com todas as mazelas. Porque ela tem também um...
um ranço.
Um ranço, cara. Uma coisa que tem que sair, que eu acho que agora... é o momento, não só Brasília como Brasil, mas Brasília tem aquele estigmatismo, né? De que é a terra dos ladrões, mas na verdade é o Brasil que está aqui. Então isso aqui, na verdade, é um reflexo do Brasil e o brasileiro não percebe que Brasília é um reflexo. Agora tem outra tranquilidade que nenhum lugar do Brasil tem. Tem suas qualidades e só conhece quem está nela, entendeu? E eu estou aqui, eu já lutei muito, eu continuo lutando. E acho que essa luta geral do Brasil, eu acho que vai relaxar mais o reconhecimento de Brasília, vai ficar mais em cima, porque ela não é reconhecida. Ela é odiada e sugada. O Brasil quer sugar. Acha que Brasília é lugar de buscar dinheiro, porque ficou essa história, porque os caras fizeram isso mesmo. E quem fez e que continua fazendo vai ter que sair. Porque isso é um grito popular, não é uma pessoa gritando para sair daqui da rádio e ser perseguido porque falou alguma coisa. O tempo mudou. Eu passei todo o tempo de perseguição militar, eu tocava nos lugares, nessa cidade, e a gente saía correndo de tiro, porque não pode tocar. Tocar é proibido. Três pessoas já é greve. A partir de três pessoas. Era assim que era considerado. E a coisa mudou, virou uma democracia, então vamos utilizar essa democracia da melhor forma possível. É, eu tenho até uma frase da minha filha interessante que diz: povo unido é povo sem partido. Isso é fantástico, velho. Porque é um partido só, todo mundo precisa da mesma coisa. Por que essa diferença? né? Então é isso. Então Brasília, eu tenho esse respeito por ela, porque eu sei também que ela tem um certo reconhecimento por mim, por causa do tempo de trabalho. Mas não que também seja assim, esse paraíso todo em relação à condição material, nada disso. Eu sei sobreviver sem desejar muito, entendeu? Então é por isso que eu tô aqui ainda.
É a noite, espero pra gente dançar. Chego em São Jorge, fico de bobeira. Levo cristais para nos proteger.
A gente acompanhou nos últimos meses as homenagens à figura de Renato Russo em forma de peça, filmes, exposições. Como é que você viu isso?
Olha, eu acho que qualquer artista, que desenvolve a filosofia que fala direto para adolescente, tem sempre um boom. O adolescente está precisando de ouvir aquilo que Renato Russo falava até hoje, porque era o conflito dele. Então era ele, a música dele tinha essa onda, essa realidade. Que uma coisa que eu respeito muito no Renato Russo é que ele não fez nenhuma música, nenhuma música dele é à toa, todas falam dele mesmo. E quem gosta, porque se toca, principalmente quem está na idade dele, é para chegar a se apaixonar e virar boom. Eu acho que é isso aí.
E a música de Brasília, como é que vai?
Universal, velho, cada vez maior. Tem muita gente desconhecida fazendo. E a vantagem de Brasília é que ela não fica querendo entrar na moda. Brasília tem uma, as pessoas continuam fazendo livre da influência da moda, como é no Rio de Janeiro. Não tem aquela concorrência carioca aqui. Isso é tranquilo.
Os artistas são mais livres, né?
Mais livres para criar. Não tá naquela concorrência. É outra coisa. É diferente. E aqui é muito sério. A música aqui é séria. Pode olhar a música instrumental daqui. Renato Vasconcelos, Toninho Maia, Paulo André Tavares, Cabreira. Sabe, é tanta gente, cara. Genaldo, baixista, Rondinelli Saraiva, Betão, Arudil Matos, Dilo Araújo, sabe? É Olivieri, teclado também. Tomás Serafim, que é o Tomás Rubalo, do Saca Saia. Estamos até gratuindo agora pro estúdio, que estamos terminando o disco do Saca Saia, que é um grupo de rap, mas é um rap inteligente. É eu, Guilherme, eu, o Tomás Serafim e o Gabriel Gardenal, Gabriel Reis. Estamos fazendo um trabalho, já é o segundo álbum que estamos gravando.
Ô Renato, para terminar aqui, você... O André Luiz Oliveira me disse, né, numa entrevista que eu fiz com ele, que vai fazer um documentário sobre você. Já começou?
Já está fazendo, já dei entrevista de 3 horas. E além disso, também estou terminando um livro, né, de palíndromos, agora apoiado pelo FAC. Já tá, onde eu terminei a parte literária, estou esperando a masterização, que eu mandei masterizar em Boston, que vai acompanhar um CD nesse livro de palíndromos, chama Palindrimas, porque são palíndromos rimados. Nunca fizeram um livro de palíndromo como poesia, sempre escreveram as frases soltas. Eu criei um banco de dados durante 25 anos e depois eu fiz uma limpeza assim, fui rimando as coisas e, na verdade, eu consegui uma certa paridade com esse livro. Estou feliz com ele, você vai gostar.
Dá para adiantar alguma coisa aqui pra gente?
Eu tenho um palíndromo super existencial que fala sobre a CPI da corrupção.
Fala aí pra gente.
Do Valério Adulto, por exemplo, né? Leva valer rio, o duto, o tudo, o irrelavável. Se você lê isso ao contrário, é a mesma coisa. Leva valer rio, o duto, o tudo, o irrelavável, né? A CPI ri e peca até na caneta. Tem assim
muito
também,
bom,
ó, que eu,
né,
fiz pro Lula. Então eu digo assim: o torto é torto e trote, é trono ao norte, e logo o gole, a luar a loa, a luz azula, e logo o gole, a lula Lula. Palíndromo. Muito Esse bom. Livro tá forte.
E pra finalizar, vamos ouvir o quê?
Guará 1 e 2, Via Eixo. Que é a primeira música sertaneja de Brasília. Né, que ela fala de, entre o cara mora no Guará e a namorada dele mora no Guará 2. E ela mora no, ele mora no Guará 1 e ela mora no Guará 2. E as outras duas moram na W3. Então, ele ainda tem que pegar um ônibus, tem toda essa história.
Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com Renato Matos, artista que transita por duas artes, a pintura e a música. A produção do programa é de Renata dos Reis. Trabalhos técnicos dessa edição, Davi Malafaia. O Trilha das Artes é um espaço aberto para o artista brasileiro. Pode ser baixado no seu computador no site www.câmara.leg.br. Eu sou André Amaro e estarei com você aqui no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até a semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.